Ah, boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 29ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 21 de maio de 2026. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1 pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, arroba Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações do Poder Legislativo. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores. A Câmara Municipal convida toda a população para participar da 7ª Semana de Orientação Jurídica. Os atendimentos serão gratuitos de 13h30 às 17 horas na Escola do Legislativo, no edifício Costa Rangel, sobre a Loja 2. Continuando a programação, no dia 22, os casos sobre o direito do consumidor serão orientados. Uma oportunidade de acesso à informação, orientação jurídica e cidadania. Logo mais, a partir das 19 horas, os vereadores farão as entregas da Medalha Candidez, a maior honraria que o município concede aos cidadãos. E você acompanha tudo ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, ao vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 21 de maio de 2026, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 29ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Vitor Costa que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Mateus, capítulo 7, versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 44. Poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, Senado Federal. Parágrafo único, cada legislatura terá a duração de 4 anos.
Muito obrigado, vereador Vitor Costa e ao vereador Breno Júnior. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da Tribuna Livre. Rodrigo Rodrigues Ferreira escreveu para falar sobre a reforma da Previdência Municipal de Divinópolis. De terceiro, ofício 7 de 2026, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que convoca para a reunião ordinária, acontecerá 20 de maio de 2026, 14 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito também ao nobre secretário que proceda a leitura das proposições, que são projetos, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de protesto.
Projeto de lei complementar do Executivo Municipal 8 de 26, Janete Aparecida, prefeita, reestrutura o regime próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Divinópolis. Substitutivo 1 ao PL 154 de 2026, Hilton de Aguiar, autoriza o Poder Executivo a remissão total parcial do pagamento de multas e juros das dívidas originárias de tributos municipais no âmbito do município de Divinópolis. Projeto de Lei do Legislativo Municipal 76 de 2026, autoria Valmir Ribeiro. Altera a Lei Municipal 7.970, 16 de julho de 2015, que dispõe sua regulamentação do sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago de veículos para incluir no rol de dispensa do pagamento da tarifa de estacionamento rotativos food trucks. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 100 de 2026, autoria Vitor Costa. Altera dispositivo da Lei Municipal 2.429 de 1988, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de Divinópolis para discutir a utilização das garantias calcionadas em empreendimentos de parcelamento do solo urbano, visando a execução de medidas emergenciais de reparação e mitigação de danos causados à coletividade. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 107, 2026, autoria vereador Breno Júnior, institui o Dia Municipal dos Vicentinos e a Semana da Solidariedade no município de Divinópolis. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 108 de 2026, autoria vereador Breno Júnior. Institui o Junho Vermelho, mês municipal de incentivo à doação de sangue e inclui no calendário oficial de eventos do município. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 109-26, autoria Anderson da Academia, institui diretrizes para implementação de infraestrutura de recarga de veículo elétrico e híbrido no município de Divinópolis. Dispõe sobre a instalação de pontos de abastecimento elétrico, estabelece medidas de incentivo à mobilidade sustentável. Emenda 21 de 2026, autoria vereador Flávio Marra. Emenda aditiva CM21-2026 ao PLAM42-2026. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2027. Acrescenta parágrafo único ao artigo 49, para dispensar a necessidade de especificação da dotação orçamentária na elaboração das emendas individuais impositivas. Indicação número 268 de 2026, autoria vereador Breno Júnior. Solicita-se à Prefeita Municipal Janete Aparecida, pelo órgão competente, manutenção e reparo de lona do Circo para Todos no bairro Jardim Copacabana. Indicação 269-2026, autor e vereador Breno Júnior, solicita a senhora prefeita municipal reparo na ponte localizada entre a comunidade do Cacoco e o bairro Jardinópolis, especificamente na junção entre o calçamento novo e a estrutura da ponte. Indicação 270-2026, autor e vereador Breno Júnior, solicita a senhora prefeita municipal poda das árvores da Rua Ibinité, entre a Rua Antônio Cesar de Azevedo e Antônio Dias, no bairro Bom Pastor. Indicação 629-2026, Israel da Farmácia. Solicita-se à Prefeita Municipal a abertura da Rua José Teodoro Ferreira, ligando os bairros Santa Rosa e Dana Rosa. Indicação 630-2026, autoria Israel da Farmácia. Solicita à Prefeita Municipal capina e limpeza da lateral do asfalto da comunidade Buriti, entre o conjunto Elizabeth Nogueira e Costa Azul. Indicação 631-2026, autoria Israel da Farmácia. Solicita à Prefeita Municipal a instalação de poste com luminária na Rua Américo Peçanha 390, entre a Rua José Venâncio e Zomar Nogueira, no bairro Maria Peçanha. Indicação 382-2026, autoria vereador Valmir, solicita a Janete Aparecida, poda de árvore na Rua Manuel Antônio de Souza, no trecho compreendido entre os imóveis 70 e 280 na região de Santo Antônio dos Campos. Indicação 383-2026. Autoria Valmir Ribeiro solicita à Prefeita Municipal revitalização do poliesportivo José Gontijo da Silva, localizado na Rua Francino Faria Fagundes, em Santo Antônio dos Campos. Indicação 384-2026. Autoria Valmir Ribeiro solicita à Prefeita Municipal poda de árvore na Rua Antônio José da Costa, bairro Santa Cruz. Moção congratulatória 62-2026. Autoria Dr. Delano. Moção em homenagem à panificadora Pan de Caetane. Requerimento 729-2026, autoria Josafá. Requer à Prefeita Municipal informação referente ao número de carro comissionado por Executivo. Quanto possui veículo por meio de aprovação prévia com concurso público? Possuem vínculo por meio da aprovação em concurso público. Quantos possuem vínculo de natureza estatutária e precária, caracterizado pela relação de livre nomeação e exoneração? Valor da folha do concursado comissionado e valor da folha do comissionado livre nomeação e exoneração. Requerimento 730. Requerimento 730/2026, autoria vereador Josafá. Requer à Prefeita Municipal informação detalhada, circunstanciada, referente ao número de servidores contratados trabalhando no Poder Executivo, bem como valor da folha dos contratos. Requerimento 1248. Requerimento 1248/2026, autoria Vitor Costa. Requer Instituto Previdência dos Servidores Municipal de Viprev, para que sejam prestados de forma detalhada e documental informação acerca dos investimentos financeiros realizados com recursos previdenciados do Instituto. Requerimento 1250/2026, autoria vereador Vitor Costa. Requer à Prefeita Municipal informação e encaminhamento da documentação referente ao edital de chamamento público 2/2026, SENDS. Requerimento 1251/2026, autoria vereador Vitor Costa. Requer à Prefeita Municipal informação e documentação referente ao serviço de animais de grande porte do município. Requerimento 1252/2026, autoria vereador Vitor Costa. Requer ao Instituto de Previdência Servidor de Viprev informação e documento referente ao contrato 126 firmado com a empresa Lumens Consultoria Atuarial Limitada. Requerimento 1254/2026, autoria vereador Vitor Costa, requer à Prefeita Municipal, por meio do órgão competente, informação referente ao termo do compromisso TC par número 20221722, dígito 1, vinculado à obra ID número 111-356-3, considerando resposta encaminhada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, FNDE, por meio do processo 23034-00324-3204-2025, dígito 58. Sem mais.
Muito obrigado, vereador presidente, segundo secretário Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Rodrigo Rodrigues Ferreira para se dirigir à tribuna. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Rodrigo Rodrigues Ferreira. Com ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E a pedido aqui da Fabacorte, já a gente já está anunciando o novo endereço da Fabacorte, que vai estar atendendo na Avenida 1º de Junho, número 595, no sétimo andar. Queria estar parabenizando aqui o novo presidente, o Lucas, e também o nosso ex e eterno presidente, o Robson, lá do Serra Verde, sempre um guerreiro e sempre atento às questões das lideranças comunitárias. Então a gente vai visitar em breve esse novo espaço da Fabacorte, que faz um excelente trabalho junto às lideranças comunitárias. A gente vê com tristeza que caiu muito o número das pessoas que buscam se organizar através da associação de bairro, caiu devido a vários fatores. Então, mas continua lutando aí a Fabacorte, muito coesa, muito certa com as coisas. Então, parabéns Fabacorte e também parabéns Robson e Lucas. Sou presidente, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto da reunião que nós tivemos aqui semana passada, para estar homenageando a IBSER, que hoje se chama UB Brasil, H Brasil. Nessa oportunidade, nós homenageamos esse guerreiro, que nesse mesmo dia foi empossado ali no hospital regional, os primeiros 100 servidores dessa importante obra que está fazendo aqui em Divinópolis. Então, a gente está estreitando o laço desta casa com o hospital para buscar melhorias, em especial do entorno ali. Eu que sou presidente especial da Comissão de Mobilidade Urbana, já fiz algumas solicitações, teremos aqui em breve a reunião aqui da terceira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, ao qual a gente vai estar discutindo ali o entorno. É importante ressaltar, senhor presidente, a preocupação até mesmo desses guerreiros que vieram aqui lá do hospital regional, que ali a estrutura é péssima. Nós estamos precisando lá de restaurante, lanchonete, vários comércios têm que estar colocando ali, que ali tem uma previsão de 2 mil pessoas, né, que vão trabalhar ali, fora o entorno. Então nós precisamos urgentemente dar uma melhoria na infraestrutura do entorno do hospital regional. Nós já estamos trabalhando nesse sentido, a nossa Comissão Especial de Mobilidade Urbana, a qual faz parte também a vereadora Kel Silva, faz parte conosco lá, nós já estamos trabalhando nesse sentido. Mas trago essa preocupação para esta casa, que o Executivo tem que agilizar algumas coisas. Não se tem uma placa para o hospital, não tem um ônibus ainda específico. E lá já está funcionando. O Washington Moreira também faz parte da mobilidade urbana, está atento e já trazendo as suas sugestões, né? Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas é preocupante porque lá já está funcionando, são 100 funcionários, fora segurança e outros mais. Então é preocupante. Então linha de ônibus, tem pessoas que pegam serviço 7 horas, não tem ônibus nesse horário ainda. Não, nós temos que olhar isso e estaremos discutindo na terceira conferência. A parte nobre de ouro.
Vereador Zafar, quero aqui te parabenizar por esse movimento que você faz aqui nessa casa, correndo atrás, lutando por toda a mobilidade urbana da cidade, mas tendo uma atenção e um carinho especial na região sudoeste, a região que nós atuamos, ali próximo ao hospital público, que já está em funcionamento agora a partir do meio do ano, e falar para você que você pode contar com esse vereador, que juntos vamos lutar para poder levar mobilidade urbana por toda a nossa cidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço a participação e também agradeço a sua atuação nesse conselho que a gente está fazendo. Senhor presidente, tive também na cidade de Bom Despacho, em reunião lá no DR, para tratar, em especial também, desses acessos a Divinópolis. E nós tratamos também sobre a AMG 345, que liga Divinópolis a Carmo do Cajuru. Na oportunidade, há 3 anos atrás, tive lá com o deputado Domingos Sávio, com o prefeito Gleides Azevedo, e nessa oportunidade conseguimos colocar no entroncamento ali da estrada que vai para o complexo da ferradura, colocar um redutor de velocidade, que já está apagado, já está desgastado, precisa de uma reforma. Mas essa rodovia, ela precisa de uma melhoria maior, né? Então nós já solicitamos e também já estamos trabalhando na municipalização desse trecho e também da AMG 335, que liga Divinópolis à Ermida, né? Ali já é uma avenida, então tem que ser tratado como tal. Então a gente pede o governo que volte a conversar sobre a municipalização dessas rodovias, muito importante para a mobilidade, em especial de Ermida Divinópolis, Cajuru Divinópolis, que já estão muito interligadas. Então, a gente vai estar trabalhando nesse sentido, sugerindo que o Estado faça toda a infraestrutura, a duplicação da mesma, com passeio, acesso, e depois sim entregue para o município cuidar. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido. O senhor presidente já portou nesta casa o projeto de lei 0008, né, que estabelece aí novas normas aí da Previdência. Então a gente já está com ele em mãos, o projeto já está aqui, e a Prefeitura parece que já está trabalhando também no sentido de uma audiência pública. Queria parabenizar esta casa pela articulação que teve, que conseguiu que assim que chegasse já fizesse algumas alterações. E eu quero me antecipar que segunda-feira, 9 horas da manhã, reunião no plenarinho, que eu estou convidando, vou convidar o Sintran, Sintende, a Diviprev, os conselhos do Diviprev e também secretarias do governo. Segunda-feira, 9 horas da manhã, no plenarinho desta casa. É um convite, porque a convocação gastaria tempo. Então, segunda-feira, para a gente discutir esse projeto numa forma democrática, calma. Eu espero que venha representantes para que a gente possa ter a calma, a paciência de estar discutindo, vocês serem ouvidos nesta casa, né? Os vereadores também vão ser convidados para antes da audiência pública, porque eu vejo que a audiência pública às vezes ela é necessária, ela é boa, mas muito agitada, talvez não dê para pontuar alguma coisa que a gente que veja necessidade. Então, quero que... Então, foram todos convidados. Então, são membros dessas representatividades dos servidores. Então, a gente quer participar, atuar nessa maneira para ouvir os servidores. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Zafar. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde para todos que estão em casa. Esse barulho que vocês estão ouvindo é porque a população de Divinópolis, que quer conversar sobre o projeto de lei que a Janete pediu, estão aqui no plenário. Então, todo mundo que está ouvindo essa falação mais alta, somos nós, funcionários públicos, que estamos aqui na Câmara Municipal para podermos discutir esse projeto. Isso é muito importante, porque eles estão aqui para poder discutir sobre um projeto que é importante para todos nós, servidores públicos. E eu quero dizer para todo servidor que está aqui e o que está em casa, que eu sou servidor público e que eu estou disponível, disposto para conversar com todos no meu gabinete. Eu já tenho o meu voto em mente e todos que quiserem saber a minha opinião sobre esse projeto, poderia me procurar lá no meu gabinete para a gente colocar algumas formas de conversar com todos que estão aqui. Então, eu sou favorável a todos do município, viu? E aguardo a todos para podermos juntos tirar a melhor saída, né? Acho eu que conversando principalmente com o máximo de educação possível, nós servidores vamos conseguir alcançar aqueles objetivos. Então, contem comigo, os servidores, eu não vou aumentar meu tom de voz, pelo contrário, eu vou diminuir meu tom de voz para que quem queira escutar, possa me escutar com silêncio. Porque eu não quero que aumente o grau do microfone, agora sim, ó, todo mundo tá, mas assim que aumentar o patamar de voz de novo, eu vou diminuir o meu, porque eu quero novamente dizer, eu sou funcionário público, estou vereador, mas eu quero que vocês contem comigo. Eu já tenho na minha mente quais são os caminhos que nós temos que trilhar para tirar de vez esse absurdo da Previdência. Eu, como disse... Obrigado. Como disse, eu não vou de jeito nenhum pedir que aumentem o microfone a hora nenhuma. O meu gabinete está aberto. Na minha cabeça, eu tenho tudo já planejado para nós, eu e os meus colegas, podermos sair da melhor forma possível, né? Expor meu ponto de vista, eu vou estar sempre expondo. Mas eu vou expor lá no meu gabinete, inclusive quando eu terminar aqui, eu vou estar descendo e eu recebo a todos. Lá nós podemos gravar o que eu penso, o que vocês pensam, porque no plenário fica complicado para que nós todos juntos possamos discutir. A minha ideia é sensacional do que eu tenho em mente para que a gente possa sair dessa situação. E contem comigo, eu tenho certeza que isso também vai acontecer aqui no plenário, desde cada um de nós, servidores, acreditem que precisamos dos votos dos 17. Não tem partido político aqui que nós estamos fazendo é mal. Quando a gente ocupa essa tribuna, que a gente aplaude um vereador e vai a outro, a gente acaba, nós servidores, perdendo o voto de quem a gente vaia. Então, meus colegas, vamos ter juízo, porque nós precisamos do voto dos 17. Ou vocês aplaudem os 17, ou vaia os 17. Não está no momento de manifestar. Nós precisamos... Nós precisamos conquistar cada vereador que está aqui. E todos que venham aqui, por favor, escutem, não vaiem e não envaideçam com palmas alguns outros. Sabe por quê? Na hora de votar, quem você bateu palma, quem você vaiou, o voto vale igual. E eu preciso, e vocês precisam, de muitos votos para não deixar passar essa situação. E nós precisamos de cada um que vocês estão vendo aqui, ó. Então, bater palmas para um, irritar os outros, nós vamos perder os votos. Então, o que nós precisamos é de sentar juntos, vão em cada gabinete. Aqui, nós não podemos perder votos. E é feio para nós, servidores, quando um colega vem cá e a gente vai ou aplaude, os votos são iguais. O colega que você aplaudiu ou vaiou, se você perder o voto, vai perder um voto. E um aplauso não vale dois votos. Um voto é igual a todo voto. Nós precisamos de ganhar cada, porque o meu vocês já têm. Nós precisamos de conquistar é quem nós não temos. E cada vez que a gente exalta, que a gente vaia, debocha, critica, a gente acaba perdendo o voto. Não é hora esse momento. Depois que essa reforma, que isso acabar, que essa história acabar, aí vocês encham a Câmara. E nós, então, quando for pegar qualquer vereador e não concordar com as suas ideias, a gente vaia. Mas não é o momento que da gente dispersar, não. É o momento de cada um que ocupar aqui, ó, fazer desse jeito que eu estou fazendo. Porque o primeiro que exaltar, eu paro de falar. Eu sou servidor, como vocês, mas eu não estou a fim de disputar voz quem fala mais alto. Quem quiser gritar, vai continuar gritando sozinho. Porque o meu voto, eu torno a dizer, vocês têm. E não precisa de aplaudir, você sabe por quê? Eu preciso do voto dos outros colegas como vocês. Então, vamos nos ajuizar. Vamos, em silêncio, ouvir a ideia de cada um e tentar e conquistar aqueles que nós vaiamos terça-feira, porque nós vamos precisar do sim deles aqui. Então, atentem-se, não é o momento. Aí você vê que bacana que está agora, que vocês estão ouvindo, mesmo que não estejam concordando. Né? Então é isso aí, a hora que eu terminar o pronunciamento, eu vou para o meu gabinete. Lá eu vou receber quem quiser, gravar o vídeo que quiser, mas aqui, para mandar para a rede social, para vaiar, para gritar, não contem comigo, contem com o meu sim, mas não contem com a quizumba, com a barulhada. A barulhada, aplausos e vaias não vão fazer o nosso projeto ser ou não aprovado. A conquista de cada um e o respeito é que vai fazer, viu? Muito obrigado por terem me ouvido, porque essa é a minha opinião, é o que eu penso. Podem contar com o meu voto, com a minha jogar para a galera, não. Eu não vou discutir projeto aqui, ó. Eu vou discutir com vocês todos no meu gabinete, porque aqui se torna jogar para a galera. É muito feio para nós servidores começar a gritar sem ouvir o cara no gabinete dele, porque nós vamos perder o voto desta pessoa. E aí o culpado é quem veio aqui e fez essa algazarra. Todos que vocês estão vendo, por favor, filma quem está no plenário, todos os servidores, ex-servidores, trabalhadores, pessoas que estão aqui lutando pelo nosso direito, eles estão no correto dever e eu estou aqui com todos eles. Todos estão ouvindo a pronúncia do único vereador concursado. Eu sou o único dos 17 concursado público. E eu estou afirmando a vocês que eu estou e o meu voto já os tem. Mas agora precisamos de ir à batalha de mais votos. E a batalha não é com aplauso nem com vaia. É com discussão no gabinete e realmente pedir para o vereador escrever. Eu quero que o senhor escreva que está conosco, tá? Muito obrigado por terem me ouvido, viu? Agora, hoje, nós vamos ter a medalha mais importante do município. Gostaria que colocasse a foto ali da escrivã Fabiane. Fabiane Faria Gomes, 27 anos de escrivã da Polícia Civil, mãe de 4 filhos, trigêmeos, Amanda, o Pedro e a Bruna, e o Bernardo, que essa mulher é mãe, esposa, filha, prima, sobrinha, tia, vai ser homenageada aqui. Ô Fabiano, 27 anos de escrivã da Polícia, e hoje nós vamos estar aqui te esperando, viu? Porque aqui, ó, estão os representantes do povo, que faz a vontade do povo, e todos votaram pelo seu nome, viu? Seja muito bem-vinda. Agora, como eu disse a vocês, estou esperando a todos que quiserem conversar no meu gabinete. O primeiro que gritar lá, a conversa acaba, tá?
Muito obrigado, vereador Dr. Delano. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora do PV, a vereadora Kel Silva.
Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde a todos em plenário. Hoje a minha fala ela tem 3 tópicos. Eu vou começar falando, primeiramente, da festa do livro que começa hoje aqui em Divinópolis. E eu preciso, primeiro, fazer um pequeno histórico. Antes de eu me mudar para Divinópolis, eu acompanhava a FLID, a Feira Literária, que acontecia aqui em Divinópolis. Inclusive, um dos organizadores hoje vai ser homenageado por mim com a medalha Candidez, que é o Jobert. E eu via que essa festa, que esse movimento literário era muito importante para a cidade de Divinópolis, que é uma cidade cultural, que é uma cidade voltada para essas práticas da leitura, da escrita, da poesia. E eu fiquei apaixonada com a FLID. Logo depois começaram a surgir no circuito nacional outras feiras literárias e Divinópolis não ficou atrás. Contudo, veio a pandemia e a gente acabou, né, não tendo o apoio necessário do Estado para realizar a FLID. E aí a gente corta para o ano de 2025, em que eu estou vereadora, e eu pude contribuir na construção da Festa do Livro, que começa hoje na cidade de Divinópolis. E aqui eu preciso deixar um agradecimento para o secretário de Cultura, o Marden, para o Dudu, para o Léo, para toda a Secretaria de Cultura, que pegou esse desafio e fez acontecer a Festa do Livro. Eu estou muito feliz de contribuir, porque é um sonho fazer com que as crianças das escolas municipais recebam um valor, um voucher, para poder comprar um livro. A gente sabe que a gente precisa democratizar o acesso à leitura. Em um mundo em que a gente está tão conectado, a gente precisa de ter conexões reais. E essas conexões reais acontecem com a leitura, porque é a leitura que faz a gente ter experiências que a nossa vida não nos dá. A gente pode virar outra pessoa, poder estar na pele de outros personagens e desenvolver empatia. Porque é só com a empatia que a gente consegue estudar, por exemplo, história. Porque a gente se coloca no lugar do outro e entende o outro. Então, nesse mundo que está tão conectado e tão frio, a literatura salva. Então, aqui a gente destinou, né, o meu mandato destinou R$70 mil para essa feira e também para fazer esses vouchers voltados para esses estudantes. Mas, aqui é muito importante, aqui eu vou pegar um pouco da fala do Dr. Delano, que me antecedeu, sobre a gente não fazer nada sozinho. Porque R$70 mil é muito pouco para a gente fazer uma festa do tamanho que Divinópolis merece. Então, aqui eu agradeço todos os vereadores que contribuíram com suas emendas impositivas para a realização dessa festa. Porque ela é muito importante. Estava conversando aqui com o vereador Well, ele disse destinou. A vereadora Ana Paula, se não me engano, também destinou. O Ney Burger, o Matheus Dias, o Vitor Costa. Destinou também, Breno, para a festa do livro? Destinou, Israel, presidente? O Breno, o presidente. Então, assim, aqui eu agradeço todos os meus companheiros vereadores, porque é muito importante a gente abraçar a pauta da cultura e da educação. Porque sem a leitura, gente, a gente não consegue muita coisa. Então, estão todos convidados, sabe? Hoje começa oficialmente, vai até domingo. E, assim, estou muito feliz e eu espero que seja o primeiro de vários. E aí fica o convite também. Hoje também, gente, tem a medalha Candidez. E eu estou muito feliz, é meu segundo ano que eu posso indicar uma pessoa importante na construção da cidade de Divinópolis, é a maior honraria. E hoje eu vou indicar o Jobert, né, que faz parte da construção cultural da cidade. Ele é editor, ele é professor da UENG, ele vem desse meio da cultura também e da educação. Então, assim, eu estou muito feliz de poder fazer essa homenagem a uma pessoa que é tão importante. Ele esteve aqui com a gente semanas anteriores, eu pude falar aqui na tribuna, e ele pôde ouvir, ficou super emocionado. E, assim, é muito importante, quando a gente ocupa cargos de poder, poder homenagear pessoas que constroem muito mais do que nós com políticas públicas, né? Porque, muitas das vezes, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Então, aqui também fica o meu abraço. Para finalizar a minha fala, gente, finalmente eu tive acesso ao projeto de lei sobre a reforma no DIVPREV.
Ela é minha hora.
E assim, gente, não tem como, não tem outra palavra do que desumano. O que eu li ali me deixou estarrecida, me deixou muito preocupada. Eu fiz aqui algumas anotações, porque na prática, o que vai acontecer nesse projeto? Você vai trabalhar mais para receber menos. A gente está vivendo aí num momento de incerteza. E alguns pontos me chamaram muita atenção, sobretudo aquele que é voltado para o aposentado, que já contribuiu a vida inteira, continuar contribuindo. Isso, para mim, é desumaníssimo. Aposentado já diz, já contribuiu a vida inteira, não tem que contribuir mais nada. E um outro ponto também que me chamou muita atenção é a questão das uniões estáveis. No momento ali que você perde seu companheiro, perde sua companheira, você ainda tem que correr com burocracia para provar ipsis literis, que ali você tinha um relacionamento, sabe? Muitas das vezes as pessoas, né, que aí são de, que não têm tantos recursos, elas vão ficar presas nessa questão. Isso é muito desumano. Além das questões das alíquotas, que vai tirar mais do salário do servidor, para pagar menos, a gente vai trabalhar muito mais, num tempo em que a gente precisa pensar na nossa saúde mental, na nossa saúde física, né, e como um todo. O projeto, para mim, ele é desumano, eu não concordo com esse projeto, mas eu entendo que a gente precisa dialogar com o servidor. Na terça-feira, eu já falei aqui, volto a repetir, da necessidade dos servidores de criarem aí comissões apartidárias entre os servidores para discutir esse projeto, para levantar os pontos prós e contras, para a gente poder ter aí um diálogo com os servidores. Porque não adianta, né? Igual o doutor Delano falou aqui antes de mim, ele é servidor do município, eu sou servidora do Estado. A reforma do Estado pegou muito pesado para nós professores e eu não quero esse mesmo modelo para os professores municipais, por exemplo. Não dá para a gente repetir o mesmo modelo. Não dá para a gente ficar no modelo que é desumano. É a única palavra, o único adjetivo que eu consigo falar aqui sobre esse sentido. Mas eu insisto que é necessário partir também nessa organização, tanto dos sindicatos quanto dos servidores, para dialogar com os vereadores, mostrar, né, o que pode e deve ser feito. E aí tem que ter um cuidado, né? A gente precisa chamar essa atenção, porque quando eu estava lendo o projeto, eu achei algumas falhas, no sentido dele estar redigido, algumas partes são muito mal redigidas. E essas partes mal redigidas abrem aí para interpretações que podem levar até a judicialização, a quebra desse próprio projeto. E isso me preocupa no sentido de que a gente está falando de vida, a gente está falando de pessoas que não são números em planilha. E aí você faz um projeto corrido, correndo, sem levar em consideração o que está sendo escrito ali, parece que foi feito com um descaso enorme, né? Então, assim, muitos detalhes precisam ficar melhor explicitados. Mas, pelo que eu li, eu me coloco aqui contra esse projeto. Não tem como eu, como servidora, ser a favor desse projeto. Então, aqui já fica o meu posicionamento. Mas, para além disso, um apelo aos servidores para manterem a organização, para manterem a mobilização e se articularem em comissões para discutir o projeto, para discutir com nós vereadores. Acho que esse é o grande ponto mais importante. para ficar uma coisa que vem de vocês, para a gente não fazer uma coisa correndo, igual foi feito as últimas reformas que aconteceram, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. A gente não pode deixar que isso aconteça no âmbito municipal. Para além disso, gente, era isso que eu tinha para falar. Deixar aqui também a minha solidariedade, o meu apoio aos servidores. E mais ainda, gente, falar só mais um detalhe, que eu acho que é importante. Não dá para colocar a opinião pública contra o servidor. Sabe, a gente vê aí nos comentários de internet, as pessoas, a população, ela foi alimentada com um ódio muito grande ao servidor público. O servidor público estudou, o servidor público fez prova, o servidor público se qualificou, ele merece estar no lugar que ele está, ele merece o salário que ele tem, ele merece a estabilidade que ele tem, porque, como eu disse, governos passam, vereadores passam, prefeitos passam. Quem fica é o servidor. O servidor, ele merece essa estabilidade justamente porque é essa estabilidade que permite ele enfrentar um sistema. Então, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente vai discutir cortar e sangrar o servidor. Não dá para a gente fazer nada correndo. Até porque se a situação do DIVPREV é tão calamitosa, não é culpa do servidor que pagou aí sempre todas as suas contribuições de forma correta. É um erro de gestão. E eles não podem pagar por um erro de gestão. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada.
Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PT, o líder do PT, Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população que nos assiste em plenário e quem nos assiste através da TV Câmara, uma boa tarde. Eu queria iniciar hoje dizendo da grata felicidade de ter a medalha Candidez, de ter escolhido uma pessoa do nosso convívio, que inclusive está aqui, que tem história não só comigo, com meu mandato, mas com toda a Câmara Municipal, que é o jornalista Roberto Pereira, que será agraciado com a maior honraria da cidade de Divinópolis, que é a medalha Candidez. Roberto tem o jeito dele humilde, é uma pessoa que dialoga com muitas pessoas aqui dentro da Câmara, que está sempre cobrindo os nossos corredores, e para mim é um prazer ser autor dessa homenagem a uma pessoa que eu tanto admiro, que é a figura do Roberto. Mudando de assunto, senhor presidente, queria dizer que o governador do estado de Minas Gerais, ele quer que Divinópolis, mais uma vez, pague a conta da ineficiência da gestão dele. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que tem 3 terrenos na nossa cidade que pertencem ao estado e o governador quer colocar eles para pagamento de dívida, sobretudo para leilão. E por que eu estou dizendo isso? Nós temos um terreno perto da Escola Estadual Martim Ciprien, lá no São José, com 20 mil metros quadrados. Tem um lote na rua Senira Manata Soares, no bairro Liberdade, com mais de 1.140 metros quadrados. E o terceiro, preste atenção nesse número, uma área remanescente no bairro Lagoa dos Mandarins, com uma área de 107 mil metros quadrados. O projeto que se tinha lá da Coab era transformar esse espaço em pelo menos mais 444 casas populares. Divinópolis tem uma demanda de habitação enorme. As casas que nós recebemos do governo do presidente Lula em Divinópolis não são suficientes para a demanda que nós temos na nossa cidade. E mais uma vez o governador Matheus Simões está querendo abrir mão desses terrenos para servir a poucos. Porque quando se abre a mão de um terreno desse tamanho, que poderia virar escola, poderia virar posto de saúde, poderia virar habitação social, ele vai fazer que vire especulação imobiliária na mão de poucos. Ou seja, Essa minha fala na tribuna de hoje é também uma provocação aos representantes da nossa cidade, aos nossos deputados estaduais, que levantaram a voz uma vez quando a UENG estava no PROPAG, que levantaram a voz uma vez quando o hospital universitário estava no PROPAG. E aí fez pressão e o governador Romeu Zema, o ex-governador, recuou. Então nós precisamos fazer sobre esses terrenos, porque eles têm um valor muito importante para Divinópolis, e 444 casas que poderiam ser construídas lá são imprescindíveis para o nosso povo, que precisa e tem demanda habitacional. Então, de fato, nós precisamos posicionar contrários a venda desses terrenos, ao leilão desses terrenos, que são públicos e do interesse do povo mineiro, sobretudo do interesse do povo divinopolitano. Por mim, senhor presidente, queria dizer mais uma vez sobre o projeto de reforma da Previdência, que desde ontem, às 20 horas e 34 minutos, que nós vimos que o projeto foi protocolado no sistema da casa, eu prontamente avisei os servidores. Nós estamos também estudando todas as páginas, né, do estudo do déficit atuarial do DiviPrev, para poder também contrapor e fazer uma discussão qualificada. Estarei mais tarde na reunião ampliada, estarei nas assembleias provocadas pelos sindicatos, sempre ao lado do servidor. Mas queria dizer aos servidores que nós precisamos ter atenção com algumas coisas. Há um tempo, e aí quero dizer que não é de forma alguma generalizando a todos, mas nós temos enfrentado batalhas há muito tempo nessa cidade. E batalhas que nós perdemos e não demos a devida importância, que resultaram no que está acontecendo hoje. As primeiras batalhas que a gente perdeu são dos processos de terceirização do serviço público. Muitos dos nossos serviços, dos nossos postos de trabalho, sobretudo na assistência social, foram terceirizadas. Quando terceiriza, tira o servidor público daquele serviço. E aí coloca para uma outra instituição que vai fazer aquele serviço, mas sem contribuir, né, para o DiviPrev. Então isso lá na frente, isso lá atrás, tem diferença no hoje no que a gente está passando. Queria chamar a atenção de vocês que também já aportou aqui nessa casa um projeto que possibilita, que abre brechas para a terceirização do serviço municipal do luto. Um serviço que é feito pelos nossos servidores municipais, um serviço que é feito com custo mais barato para a população, mas há possibilidades de terceirização. Ou seja, nós precisamos ter os olhos atentos a isso, porque a terceirização do serviço público também prejudica o Instituto de Previdência. Então nós precisamos estar atentos. Outra coisa que eu queria falar com os servidores públicos municipais, que nós tivemos também algumas batalhas perdidas no que se refere ao controle social. Muitos conselhos, nós vimos que antes, quando atuavam de forma mais crítica à gestão, teve uma atuação pesada para que aquela voz fosse calada, para que aqueles conselheiros não fossem renovados. E isso prejudica também nesse momento. Evitaria algo como está sendo proposto nessa reforma? Provavelmente não, mas pelo menos seria mais um ponto de apoio, mais uma voz, mais um espinho na carne da gestão, mais pessoas ecoando. Então eu queria dizer para vocês que nós não podemos nos unir e prestar atenção e acompanhar as pautas da Câmara, acompanhar as lutas, só num momento tão drástico como a reforma do DiviPrev. Nós precisamos estar atentos há muito tempo. É com qualquer terceirização de serviço, é quando terceirizam, inclusive, o contraturno escolar de uma escola especial, é quando terceirizam e tentam terceirizar o serviço municipal do luto, é quando tentam calar alguma voz dentro de um conselho municipal, porque isso acaba impactando em toda a nossa luta coletiva. Sem mais por hoje, eu agradeço pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Vitor Costa. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Lido Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, povos acompanham nessa tarde hoje. Dorel, por favor, coloca uma imagem aí. O nosso senador da República hoje é cogitado até para ser candidato a presidente do Brasil. Você já imaginou isso, senhor presidente? um simples verdureiro que saiu de uma cidade de 250 mil habitantes e hoje liderando as pesquisas em todo o estado de Minas Gerais e agora todo o cenário, todo o estado e todo o Brasil tem falado o nome do nosso senador Cleitinho. Eu falo com propriedade que eu conheço, sei da sua índole, sei do seu caráter, eu sei da sua representatividade que tem com toda a população brasileira, e aí está mais um nome, porque chega um ponto que chega nessa divisão. Precisamos de representantes que tenham o quê? Tenham o lado do povo, que saiba ter o diálogo, a articulação de poder tratar assuntos importantes para beneficiar toda a população. E aí tem o meu carinho e meu respeito, senador Cleitinho, pode contar comigo, pode contar com toda essa população de Divinópolis. Passando adiante, senhor presidente, hoje eu quero falar da Copasa. A Copasa, a cada dia, só mostra destruição em toda a nossa cidade. E sem falar que eu mostrei semana passada, olhem só para vocês verem, uma denúncia no meu contato, a água que estamos bebendo no leito freático do Rio Itapecerica. A que posto nós chegamos? O Alexandre, que esteve aqui pessoalmente no gabinete, mostrei semana passada essa imagem. Olha a água que você está bebendo. Todas as nossas nascentes estão sendo contaminadas. Até que ponto chegamos? Precisamos de representante do Estado que resolva essa questão. Onde hoje você trata uma rede de esgoto e que ela não é tratada. Toda a população aqui, 90%, não é tratado de esgoto e cobra taxas e mais taxas. O senador, numa cidade aqui da macro-região, ele mostrou e mostrou também para o representante da Copasa. Você beberia dessa água? Olha a água que você está bebendo na sua casa. A que ponto nós chegamos? Não podemos admitir situações de empresas que faz covardia, principalmente com a classe trabalhadora, aqueles mais sofridos, que não tem voz para representar, mas se o nosso senador fosse o governador de Minas Gerais, pode ter certeza que essa empresa aí, ó, é fora, porque ali vai legislar em função da população. Vai ser um executivo que vai sim ter a caneta na mão e poder resolver. E também, senhor presidente, aqui agora eu quero falar com todos os servidores sobre essa casa, que estamos aqui juntamente com todos os vereadores, analisando esse projeto. Nada aqui vai ser pautado e votado sem que ser ouvido. A população, os servidores têm que ser ouvido. Nada que vai ser a toque de caixa, não. Todos os vereadores estão cientes disso. E pode ter certeza que eu estou aqui para fazer o certo. E vou legislar em função do povo. Não vou me furtar da minha responsabilidade. Fui eleito para isso. E o presidente dessa casa, quero parabenizá-lo, e também o vereador líder do governo, que falei na terça-feira, para todos aqui os servidores que estavam nessa casa. Cameraman, mostra novamente esses servidores que estão aqui presentes. Deixaram o seu conforto em suas casas e estão aqui hoje acompanhando, porque temos representantes que têm responsabilidade. Presidente, quero te parabenizar pela sua postura, juntamente com os demais vereadores. Pode ter certeza que estaremos aqui fazendo o melhor para a população. Outra demanda, senhor presidente, que eu quero falar lá do bairro Dom Pedro II. O bairro Dom Pedro II, para quem conhece ali próximo à rua São João del Rei, a famosa São João del Rei, que aquela obra não termina. Ali, onde tem vários problemas causados pela Copasa, nascentes ali naquele leito freático, daquele asfalto, que toda vez que faz o corte, que faz a recomposição, ali dá problema. O asfalto trinca, vem a empresa, uma empresa que infelizmente está deixando a desejar, faz o corte, faz a recomposição, mas não resolve. Mas precisamos resolver. Fizeram lá algumas recomposições, agora sim, o tempo está agradável, chuvinha fina, nada ainda danificou. Mas eu estarei lá cumprindo meu papel, que é cobrar e fiscalizar. Porque se não tiver, de acordo com a população, um serviço de boa qualidade, eu vou para cima e vou cobrar. Aqui também, senhor presidente, eu quero falar de várias solicitações, mas essa solicitação lá da escola Isaura Ferreira, pela qual o senador Cleitinho encaminhou para esse vereador 830 mil reais para a cobertura daquela escola. A ex-diretora Nívia, um abraço para a Nívia, está acompanhando nosso pronunciamento, que era diretora na escola. Agora, a diretora lá, é a Raquel e também a Jaqueline, que está dando continuidade nesse trabalho. Já entregamos uma cozinha reformada com recurso do deputado Eduardo Azevedo, vários materiais de materiais permanentes que mandamos com o nosso recurso, brinquedos para as crianças. Ali fizemos também uma entrada ali, uma acessibilidade. Colocamos também a câmara de vídeo monitoramento para atender toda aquela escola. É a prestação de contas, vereador, que está no meu Instagram. E eu tenho trabalhado e convido toda a população, convido todos os vereadores que possam também encaminhar recursos. Não só lá, como na escola também São José, que encaminhamos também recursos para a troca do piso e para também materiais permanentes. Então, Jaqueline, pode contar conosco. Já conversei com o senador Cleitinho e imediatamente vamos sair para poder anunciar o recurso que está no caixa da prefeitura para fazer aí também essa tão sonhada quadra para atender toda a população. E lá no bairro Dom Pedro, pelo qual eu iniciei no meu discurso, senhor presidente, foi feita uma limpeza em torno daquelas casas na rua Nossa Senhora de Fátima, pela qual Darcisa tinha me cobrado, tinha me ligado e ele se arrastava por meses. Moradores colocaram uma faixa lá falando que o bairro estava abandonado. Mas o ano passado cobramos, foi feita uma limpeza devido ao período de chuva, né? Graças a Deus, esse ano foi um ano de muita chuva. Chuva é abundância, graças a Deus. Mas essa semana, desde segunda-feira, a equipe está lá fazendo um trabalho de roça. Está fazendo também um tapa-buraco, essa roçada em todas as vias, e também o pessoal está fazendo lá a recomposição asfáltica e também poliédrica. A Darcisa que ligou para mim, entrei em contato com o secretário Matheus, que está hoje na casa, nos ouvindo atentamente. Da mesma forma que eu cobrei, eu estou aqui para agradecer e também para parabenizar a nossa solicitação que foi atendida. A solicitação nossa, dando também a estender aqui, lá no bairro Belvedere, na rua Lagoa da Prata, próximo à igreja Nossa Senhora de Lourdes, que nós cobramos lá um redutor de velocidade que foi implantado, e logo abaixo da escola José Carlos Pereira, da minha amiga Flávia, que tem me ligado, tem nos cobrado. Hoje pela manhã, a equipe do Edinho está fazendo essa limpeza por toda a extensão dessa via. Pedimos um pouquinho de paciência para que possamos aí tentar atender toda aquela região. E falando de saúde, senhor presidente, estive lá na unidade de saúde do bairro Realengo, pela qual encaminhamos recursos da nossa emenda impositiva para ajudar na estrutura e também para compras de materiais permanentes, para ajudar aquela unidade, uma unidade que é atendida hoje por toda aquela região do bairro Bela Vista, Belvedere, Realengo, Jardim Alterosa, Itacolomi, Vivendas de Exposição, toda aquela região é assistida por essa unidade. Assim como também a unidade do Posto Saúde do Belvedere, até aproveitando a oportunidade, a minha amiga Flávia, nós temos encaminhado recursos para ajudar também na estrutura dessa unidade. E o Posto Saúde do São José, Matheus, secretário, está nos ouvindo atentamente, o Posto Saúde do São José, já conversei com o secretário para entrar em contato aí com essa empresa, que ainda aquela parte elevatória não foi resolvida, a empresa abandonou. No poder público, infelizmente, acontece isso. Mas a gestão tem feito seu papel, já notificou essa empresa para que possa lá fazer os reparos o mais rápido possível para atender principalmente os moradores que têm dificuldade de acessibilidade, os cadeirantes, o pessoal que tem que ter o acesso ao atendimento ao segundo piso. E a Ellen também, a secretária Sheila, nos informou que em breve vai fazer com que essa empresa aí resolva essa parte danificada. E outro problema, senhor presidente, ali na rua Carbonita, a rua Carbonita, lá na Avenida Paraná, lá no alto, onde eu, vereador Walsh, estivemos lá com o semáforo, e foi instalado lá acesso ao depósito JR e também ali a igreja do bairro São Judas. Aquele local foi instalado um semáforo. Quero aqui agradecer o ex-prefeito Gleisi, dando continuidade pela prefeita Janete, que foi instalado esse semáforo para trazer mais uma organização naquele trecho. Um trecho que sempre tinha sinistro, sempre tinha acidentes ocorrendo naquele trecho. Aquele cruzamento, um dos cruzamentos que mais acontecia acidente. Assim como também ali no cruzamento da rua Cataguás, que foi instalado dois quebra-molas ali, na escola Henrique Galvão, a Maria Cátia, que nos cobrou o ano passado, e foi instalado desde que foi feito as instalações desde o setor de felicidade, resolveu o problema. E outro problema também, que graças a Deus foi sanado, agradecer ao secretário Lucas, juntamente com o vereador Washington, lá na rua Camacho, no cruzamento com a Avenida Amazonas, lá onde é a escola SEC, o diretor, nosso amigo Adenilson, que foi solucionado aquele problema lá, que graças a Deus, várias crianças ali que transitam naquele cruzamento, que estavam com medo de acidentes. Acidentes sempre têm ocorrido naquele trecho. E aí, foi instalado os setores para resolver toda aquela questão do trânsito. E agora, senhor presidente, para finalizar, eu quero aqui mandar um abraço para a nossa amiga Santinha, que está nos acompanhando no bairro São Judas, Tenente Jonas, que está aí acompanhando nossos cursos aí, todo mundo aí, eu esqueci o nome do nosso outro amigo aí, que Deus abençoe vocês, pode contar com os vereadores, através de recursos também, vamos estar encaminhando para vocês aí, vocês fazem um trabalho brilhante aqui, à frente do TG, esses jovens que precisam hoje, né, estar alinhado aí, dentro dos nossos princípios. Eu, como presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, fico feliz de ouvir os senhores aqui, de estar aqui trazendo as solicitações para que possamos ir ajudar. É o dinheiro do povo voltando para o povo. E essa é a nossa prerrogativa que a gente tem de mandar recursos para que possamos ajudar em toda essa estrutura. Fechando, senhor presidente, quero mandar também aqui um abraço para a Darcisa, mãe do Alisson, que nos pediu uma simples lixeira lá no bairro São José, e foi instalado hoje pela manhã, que eu falo, não existe demanda grande, fazer até a mão que grande, nem pequena. Toda demanda para esse vereador é importante. Uma senhora que está lá precisando de uma simples lixeira, ela foi instalada. Para quê? Trazer uma higiene melhor naquele local, uma limpeza, onde ali colocava os lixos, esparramava, que às vezes tinha cachorro solto, cavalo solto lá, e ela falou, Wes, quero te agradecer, e agradecer o Lucas e também o secretário Matheus, que está aqui. Matheus, muito obrigado, o bairro Dom Pedro II te agradece, limpeza ficou excepcional, que você continue nessa linha aí, pode contar com esse vereador, quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que parabenizar a gestão, que está tentando fazer o seu melhor, e nós vamos aqui sempre cobrar e agradecer. São essas minhas palavras até de hoje, paz e bem, e continue acelerando de Divinópolis.
Muito obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, no qual cumprimento o presidente desta casa, vereador Israel, meus colegas aqui presentes, os servidores que estão aqui, a imprensa, as intérpretes de Libras, aqueles que nos assistem pelo YouTube, aqueles que nos assistem pela TV Candidez. Aproveito para cumprimentar também o subtenente Jonto, Caetano, que está presente aqui, do tiro de guerra. Aproveito também mandar um abraço a todos os atiradores que brilhantemente estiveram presentes conosco na caminhada Todos Contra a Pedofilia, auxiliando o trânsito, auxiliando essa linda caminhada que completou 20 anos, né, do projeto e 18 anos da caminhada. Então, que Deus abençoe vocês, repasse o nosso abraço a todos os atiradores do tiro de guerra. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o Márcio, que mora ali no entorno da Praça do Santuário. Hoje estive lá visitando, né, a Festa do Livro, e pela manhã paramos lá para conversar. O senhor Márcio chegou perto de nós com a sua cachorrinha, né, falou que acompanha o nosso trabalho, que assiste às reuniões da Câmara Municipal. Então um abraço para o senhor aí, que sempre está assistindo, acompanhando nosso trabalho. Muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo, pela partilha, né, por reconhecer aí o nosso trabalho, a nossa atuação enquanto vereador, né, que Deus abençoe o senhor e pode contar com a gente aí enquanto estivermos aqui nessa casa. Quero também parabenizar o programa Cidade Voluntária. Eu não vou arriscar citar o nome de todas as mulheres que fazem parte do Cidade Voluntária, né? Fiz uma homenagem aqui nesta casa, dando uma moção congratulatória para o Cidade Voluntária, né? A Sandra, a Maria Goretti, a Selminha e assim por diante, né? Fazem parte do Cidade Voluntária, que estão fazendo agora nesse momento, né? Nesse tempo aí, doação de cobertores. Elas que já estiveram lá no abrigo Maria Paola, que atende adolescentes, meninas, né, em situação de vulnerabilidade, doaram também para o projeto Café na UPA, doaram para as duas unidades do Lar dos Idosos, doaram também para a UPA Padre Roberto, e doaram também leite, cestas básicas, né, camisolas e lençóis para a UPA. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que isso que é importante. Né, o poder público, ele também atua, mas as instituições, as associações, as ONGs, as pessoas de bom coração também fazem parte. Lá na Constituição sempre fala, né, dever de todos, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, né? E quando tem essas instituições, né, esse grupo de pessoas que fazem o bem, vão ser reconhecidas pelo meu mandato, que vem também de projetos sociais. Então, parabéns para vocês do Cidade Voluntária, todas as meninas, todas as pessoas que auxiliam, pelo bem que vem fazendo as instituições da nossa cidade, que muitas vezes passam por muitas dificuldades. Então, que Deus abençoe a todos vocês, na pessoa da Sandra Amaral, estendo o meu abraço a você que participa, a você que colabora, que ajuda, doando, né, esses itens para serem doados. Deus abençoe muito vocês. Quero fazer um convite também, que hoje nós vamos ter, lá no bairro Candelária, o projeto Vem Dançar, né? Ó, Vem Dançar, e nós estamos de local novo. Antes, o Vem Dançar lá naquela região acontecia lá na Praça do Dom Cristiano, né? E agora vai passar a acontecer lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Estevão Bechelani, né? Lá no antigo Salãozinho das Irmãs. Por quê? Porque vinha chuva, não tinha como fazer o Vem Dançar, né? Fazendo frio, as pessoas talvez não querem ir. Então vai ser lá na quadra do Serviço de Convivência, quadra coberta, né, o projeto Vem Dançar hoje às 19 horas. Então fiquem atentos, mudança de local para o Serviço de Convivência, lá embaixo, próximo do campo ali, né, o Serviço de Convivência, o projeto Vem Dançar, está aí o convite para vocês participarem conosco. Um abraço para nossa secretária de esportes, né, que está à frente, o Marcelo, que conduz com maestria essas danças. Nós temos também lá no Alto São Vicente, nós temos também lá no bairro Copacabana, e sempre atento aí, muito obrigado à Secretaria de Esporte por por este projeto. Quero fazer também uma fala aos servidores, né, do DIVPREV que estão presentes aqui. O projeto chegou aqui nesta casa e junto com os nossos colegas, né, estamos fazendo uma análise, tá, desse projeto. Nós sabemos que precisamos conciliar, né, toda essa demanda, a responsabilidade com as contas públicas, mas também a valorização do servidor. Então nós estamos atentos, por mais que às vezes não estamos participando, como eu disse, desses movimentos. Não, é por causa do sindicato, tem uma preguiça de sindicato, nossa senhora, Deus o livre dessa turma, sindicato de transporte, enfim. Mas nós estamos acompanhando com seriedade esta pauta. Estamos analisando, né, junto com os nossos colegas, já temos aí propostas de melhoria e assim nós vamos fazendo. Sempre preocupando com as contas públicas, mas principalmente a valorização dos nossos servidores. Principalmente aqueles que já se doaram tanto para o nosso município, né, e fizeram a diferença aí na nossa cidade. Então, estamos atentos. Quero também agradecer a Luidar Tintas, na pessoa do gerente Henrique, né, que vocês acompanharam lá a questão da Cruz de Todos os Povos, do cruzeiro que foi roubado. Nós conseguimos colocar outro cruzeiro lá no local. Inclusive, nesse domingo vai ter a missa lá de Pentecostes, a cavalgada saindo às 9 horas da manhã de Ermida, chegando às 10 horas na Cruz, Santa Missa pelo Frei Léo, Frei Jacir, né? Nós conseguimos, junto a Luidar Tintas, as tintas para pintar o cruzeiro. Cruzeiro que foi roubado, vandalizado, ele era um cruzeiro que era pintadinho de azul, né, e tudo mais. Nós conseguimos com o Henrique da Luidar, né, a doação das tintas, e já vamos fazer essa pintura lá. Então, um abraço aos proprietários, né, e a todos os funcionários da Luidar Tintas. Eu quero finalizar minha fala falando aqui de uma questão muito importante do governo federal. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né, mas o governo federal, ele lançou a nova caderneta da gestante, né, não precisa nem focar não, está aqui essa nova caderneta, caderneta das gestantes, né, e o que acontece? Ela vem em versão digital, nessa caderneta. Está disponível, né, produzida pelo governo federal, né, pelo Ministério da Saúde. E nessa caderneta vem algumas questões que me preocupam, né, principalmente algumas expressões que o governo federal tem usado agora, como pessoas que gestam. Pessoas que gestam? Não, mulheres são gestantes, não é pessoas que gestam, né? E ao invés de usar mulher grávida, informações como, por exemplo, sugestões ao aborto, também está constante nessa caderneta do governo federal. As grávidas, né, têm tido essas orientações. Tem também sobre pessoas trans, numa caderneta de gestante, gente. Pessoas que se identificam com o sexo oposto. Tem lá sugestões, expressões usando essas nomenclaturas. O intuito, né, de uma caderneta de gestante é cuidar das mulheres, é cuidar da vida. Aí estão usando pessoas que gestam. Lá fala do aborto legal. Às vezes até, né, pensa, nós estamos falando de vida, de gestante, lá está falando de aborto. Se fala do aborto legal, por que não citam o entrega legal? Você sabia que a mulher que não quiser aquele filho, ela pode gestar, ela pode ganhar e pode fazer a entrega legal. É um programa do governo federal. Você não quer, eu fui coordenador de abrigo lá em Uruaçu, em Goiás. Lá nós recebíamos crianças que nasciam e iam direto para o abrigo. Tinha alta, já ia para o abrigo. Programa entrega legal. Você não quer, você não precisa matar. Você pode passar. A fila de adoção no nosso país, ela é gigante. Agora, chamar mulheres, mães de pessoas que gestam, colocar aborto numa caderneta de gestante, a sensação que nós temos, na verdade, nem uma sensação, que o Ministério da Saúde virou um comitê ideológico da esquerda. Nós estamos atentos, está aqui, eu fiz a impressão, né, de várias partes dessa caderneta que falam, né, que usam, né, ó, pessoas que gestam. Aqui está dizendo, ó, fiz tudo aqui, ó, gestante, parto, cuidado para pessoas trans. Uma caderneta de gestante, é loucura. É loucura. Ó, tá aqui, ó, direitos sexuais reprodutivos, tá. Ó, fiz várias impressões, vou estar postando nas minhas redes sociais, porque nós não vamos tolerar esse tipo de coisa. Né? Nós precisamos acabar com essa militância e nós estamos atentos. Muito obrigado pela fala de hoje, presidente.
Na sequência dos inscritos, com o líder do governo, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes no plenário. Boa tarde a quem nos visita no plenário, na pessoa da minha amiga Lourdes Lopes e também da comadre Fernanda Aldegan. Falei certo, não falei? E o Gagá, meu amigo, o Gagá que é lá da batucada do Helena Tipoff, o Gagá é o maestro lá na charanga, né, Gagá? Um abraço pra você e manda o meu abraço pra todo mundo lá da Helena Tipoff, viu? Viu? Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez Canal 13, pela TV Câmara. Um boa tarde especial à minha mãezinha que está nos acompanhando lá. Boa tarde ao comandante também que está aqui presente, né? O comandante Jonathan e o Caetano. Um abraço para meus amigos de ontem, Caetano, que está aqui no plenário presente. Boa tarde para vocês também. Senhor presidente, caros colegas, gostaria de estar, né, no rastro da fala do Matheus, convidar a todos para participarem da festa do livro, que está acontecendo, né, aqui na Praça do Santuário. O evento inicia hoje, né, e vai até domingo, dia 24, e contará com diversas atrações durante o dia. E hoje pela manhã já tivemos a contação de histórias e as atividades que se estendem até às 20 horas. A abertura oficial é agora às 17 horas, onde nós teremos também as comemorações, né, dos 114 anos da nossa cidade de Divinópolis. Então eu quero aqui parabenizar a Prefeitura Municipal pela iniciativa, em especial a Secretaria de Cultura, através do Mário Balão, nosso amigo, meu parceiro, e dizer que é com muito carinho, né, que aqui a gente apoia cultura, educação, é com muito carinho, quando eu falo que emenda impositiva tem que ser direcionada para o lugar certo, é isso aí, ó, quando a gente põe emenda na cultura, nós colocamos 20 mil reais, onde foi a aquisição dos livros, que serão doados aos alunos das escolas que ali vão participar. Então é o dinheiro do povo voltando para o povo, é a emenda impositiva deste vereador para com essa grande festa. E parabenizar os demais vereadores que também apoiaram, né? Salvo engano, o Matheus, a Kel, né? Parabenizar a todos vocês que eu acho assim que faz desse evento um evento para Divinópolis. Um excelente evento. Então, estão todos convidados a partir das 17 horas. Senhor presidente, no rastro da mesma fala da educação, não poderia deixar de falar e convidar a todos para a comemoração dos 34 anos da escola, de aniversário da escola Doutor Sebastião Gomes Guimarães, que é a escola lá do Maria Helena, onde eu tenho orgulho de falar, a escola onde eu estudei. Então, a partir das 8 horas da manhã, na pessoa da nossa diretora Kênia, eu cumprimento a todos lá da escola Doutor Sebastião Gomes Guimarães e faço o convite para que sábado, a partir das 8 horas da manhã, a gente possa ir lá e fazer as comemorações dos 34 anos. E não menos importante, no mesmo rastro da fala, convido a todos também lá do bairro São Roque, porque sábado também, a partir das 8h30, é comemoração dos 35 anos da escola Padre Guaritá. Então, por conflito de agenda, né? A nossa assessoria vai estar lá na escola Padre Guaritá, mas também uma escola bacana onde a gente faz parte, onde a gente está com uma emenda do deputado que despeja emenda em Divinópolis, o deputado Eduardo Azevedo, que vai começar, já está licitado, o projeto da construção das salas lá na Escola Municipal Padre Guaritá, lá no São Roque. Então hoje, mando um abraço para o Paulinho, assessor do Eduardo, né? Hoje nós sentamos e graças a Deus a Jordana falou que está andando e a passos largos. Então você aí do São Roque, vocês que são frequentes na Escola Padre Guaritá, a emenda do deputado para a construção das salas lá, e essas salas, para vocês que estão me ouvindo, essas salas vão atender a escola, mas também a escola Padre Guaritá atende a comunidade. Então é muito importante a construção dessas salas. Então mais uma emenda do nosso deputado Eduardo Azevedo, que despeja emenda em Divinópolis. Mais uma articulação deste vereador para com a escola Padre Guaritá. Aqui eu mando um abraço a todos da escola Padre Guaritá. E convido, né, para sábado às 8h30, comemoração dos 35 anos da Escola Padre Guaritá, lá no bairro São Roque. Senhor presidente, mudando de assunto novamente, eu quero convidar a todos para fazer uma visita lá na Casa Samaritana. Casa Samaritana, todo mundo conhece, né? Uma casa antiga, né? Uma casa de apoio que ajuda muito Divinópolis. Porém, quero aqui mandar um abraço, né, para o meu amigo Giacomo Itamar, meu primo. Itamar, que faz excelente trabalho lá na Casa Samaritana. Casa Samaritana, gente, é preciso muito de ajuda. Então vamos ajudar, vamos fazer uma corrente, né, para dar uma força lá na Casa Samaritana. Este vereador com emenda positiva, já pus emenda positiva lá no ano passado para ser pago esse ano. Se Deus quiser, nós vamos pôr emenda esse ano para ser pago o ano que vem. Mas a Casa Samaritana passa por, infelizmente, toda casa de apoio passa por muitas dificuldades todo ano. E a Casa Samaritana está precisando desse apoio, e eu convido a todos vocês para ir lá, para a gente dar uma força, para primeiro visitar e olhar o trabalho excepcional que eles fazem. E tenho certeza que vocês vão sensibilizar e vão ajudar muito a Casa Samaritana, seja com R$1 ou com R$1.000, o que puder ajudar a Casa Samaritana, porque a Casa Samaritana, né, Matheus? A Casa Samaritana pede socorro e nós temos que ajudar, porque é uma casa de mais de 40 anos que ajuda a população de Divinópolis. Senhor presidente, mudando de assunto, agora eu quero falar o seguinte. Hoje eu terei a honra de homenagear o sistema MPA de comunicação com a medalha Candidez, um grupo que iniciou sua história com a Rádio Cultura no ano de 1945, pelas mãos do Coronel Jovelino Rabelo, e em 1961, Mairinque Pinto de Aguiar e Aldeci Matar de Aguiar assumiram a direção da Rádio Cultura, trazendo mais modernidade e uma visão empreendedora. E em 1985, Mairinque Júnior iniciou seus trabalhos na empresa, sendo a terceira geração. O sistema MPA de comunicação, ao longo do tempo, ampliou sua atuação com novas emissoras, incluindo a Rádio Minas FM, a 94 Live, a Nova Sertaneja Divinópolis, a Nova Sertaneja BH, o Portal de Notícias, além da TV Candidez e de outras iniciativas de mídia. E em 2018, chega no sistema MPA a quarta geração pelas mãos de Gustavo Mourão e Luca Mourão. O sistema MPA é parte da história de Divinópolis e Divinópolis também é parte essencial da história do sistema MPA. Por isso, essas justas homenagens serão prestadas ao sistema MPA, que eu quero agradecer a todos, né? A gente falou aqui, né, da direção, mas a todos do sistema MPA, das pessoas, meus amigos que ali estão, não vou citar nome, porque eu tenho certeza que eu vou deixar algum nome de fora, mas essa medalha Candidez é a todos vocês que fazem parte, fazem que o sistema MPA seja essa força que ele é, não só em Divinópolis, mas no estado de Minas Gerais inteira. Então, para o senhor Mairinque, ao Gustavo e a todos vocês do sistema MPA, eu me sinto orgulhoso em estar homenageando o sistema MPA e convido a todos para hoje, né, a partir das 19 horas, vir agraciar também, né, os outros 16 agraciados aqui e participar desse momento histórico. E convidar a todos, aproveitar que está sendo transmitido, que vai ser transmitido pelo canal 13 da TV Candidez também, essas justas homenagens da medalha Candidez. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Neiburg. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a solicito ao secretário a leitura dos projetos na ordem do dia.
Exclusão. Senhor presidente, há uma inclusão na ordem do dia do PLCM 105 de 2026, a autoria assinados pela Ana Paula Quintino, Anderson, Breno, Israel, Kel, Ney, Rodson, Valmir e Washington Moreira. A inclusão na ordem do dia do PLCM 105 de 2026 autoriza a criação de espaço reservado para embarque e desembarque de passageiro destinado a motoristas de aplicativo cadastrado e taxistas durante evento de grande porte no município de Divinópolis. A inclusão.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto CM 105 de 2006, que autoriza a criação de espaços reservados para embarque e desembarque de passageiros destinados a motoristas de aplicativos cadastrados e taxistas durante eventos de grande porte no município de Divinópolis. Em discussão. Em votação, a emenda. A inclusão. Em votação, inclusão.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor da inclusão do PL 105 de 2026. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 105-2026, autoria Flávio Marra, autoriza a criação de espaço reservado para embarque e desembarque de passageiro, destinado a motorista de aplicativo cadastrado e taxistas, durante evento de grande porte do município de Divinópolis. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto CM 105 de 2026, que autoriza a criação de espaços reservado para embarque e desembarque de passageiros destinado a motoristas de aplicativos cadastrados e taxistas durante eventos de grande porte no município de Divinópolis. A autoria, vereador Flávio Marra. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Arthur Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero agradecer aqui a assinatura de cada um dos vereadores que votaram aqui para a gente incluir esse projeto. E eu fiz questão, Delano, que esse projeto fosse incluído hoje, uma vez que amanhã começa a principal festa da cidade, ou uma das principais festas da cidade, que é aqui a Divina Expo. Então, o que eu trago aqui em discussão e votação essa tarde hoje é fazer justiça. Por que fazer justiça? Primeiro eu quero falar que essa turma aí, mototaxista, taxista e motorista de transporte aplicativo ou transporte alternativo, como queira chamar, sofreu demais na pandemia, sofreu demais, essa que é a grande verdade. Sofreu porque não tinha nada na cidade, não tinha nada no estado, não tinha nada no país, não tinha nada no mundo. Então não tinha jeito de se locomover, né? Então não tinha jeito de trabalhar. E além de sofrer muito na pandemia, vem sofrendo taxação do governo, vem sofrendo aí motorista, vem trabalhando de forma irregular, né? Enquanto uns pagam rigorosamente seus tributos, seus impostos, uns vêm de forma clandestina para poder trabalhar. Vem sofrendo, que está aí, né, pagando seus impostos, trabalhando aí todos os dias na rua de Divinópolis, e aí vem gente de fora, de Nova Serrana, de Itaúna, de Pará de Minas, de Cajuru, vem trabalhar aqui e roubar aqui o serviço deles, que essa época de festa é um momento aí para eles poderem tirar ali a vaca do brejo. Essa que é a grande verdade, tirar o pé da lama, vamos dizer assim. E aí o que acontece é uma série de injustiça em relação aí a CETRANS. A CETRANS que muitas das vezes aí presta um desserviço, essa que é a grande verdade aqui na nossa cidade, serve só para multar os outros. E agora eu estou aqui com a ideia desse projeto é regulamentando. Porque antes, toda festa, todo, principalmente de Divina Expo, era aquele caos. Ah, o transporte por alternativo, transporte por aplicativo, não deixa a gente trabalhar. A gente para para pegar um passageiro, a gente para para embarcar e desembarcar, a gente é multado. A gente não tem um espaço, a gente não tem como estacionar. Às vezes a gente tem que parar no meio da rua e é multado. E é mesmo, que a lei não deixa. O que é a ideia do projeto? Toda festa agora em Divinópolis, no Parque Exposição, toda festa que tiver em Divinópolis, vai ter que ter um espaço para essa turma poder trabalhar de forma honesta, de forma digna e de forma justa. Meu projeto é muito simples. Vai ter, a CETRANS vai ter que ir lá, colocar a plaquinha, claro, mediante alvará, autorização, toda a documentação necessária, né? Vai ter que colocar lá plaquinha, deixando um espaço reservado para taxista, para mototaxista, para Uber e também para moto Uber poder trabalhar em paz. É só isso que eles querem, poder trabalhar em paz, né? Então, a ideia desse projeto hoje, volto a dizer, quero agradecer a todos os vereadores aí que assinaram a inclusão. Eu peço humildemente, né, o voto favorável a esse projeto, que a gente vai ajudar e muito essa classe que sofreu e sofre até hoje, principalmente com a pegação no pé aí da turma da CETRANS. Obrigado, senhor presidente.
Palavra. Palavra do Washington Moreira, em seguida Neiburg. Washington Moreira.
Senhor presidente, colegas vereadores, faço aqui comum com a fala do vereador Flávio, que é autor desse projeto,
Eu que sou presidente especial, né, da comissão de eventos dessa cidade, juntamente com o vereador Flávio, juntamente com o vereador Elituel, nós preocupamos com os eventos que acontecem na nossa cidade. E esse projeto do vereador Flávio é um projeto justo. É um projeto que vai dar condições para que esses trabalhadores de aplicativos possam trabalhar. Igual a Transoeste também funciona nos dias que tem esses eventos grandes. E quando a gente podia ter acontecido agora, nessa última greve agora do transporte público, nós não ia colocar esse poder estar fazendo isso? Então não é justo, só na época que o bicho pega, que a gente lembra deles não. Então agora eles vão ter o direito de trabalhar com segurança com esse projeto do vereador Flávio. Eu quero aqui, vereador Flávio, parabéns por esse projeto. Pode contar comigo nesse projeto como o seu de hoje, que é um projeto, cara, que vai ter um olhar para o trabalhador. Conto com o meu voto favorável. Nosso muito obrigado.
Com a palavra, Dr. Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, quero estar aqui cumprimentando meu amigo Flávio. Flávio sabe muito bem disso, a gente é parceiro, amigo, projeto bacaníssimo. Tive a honra de pegar e pedir as assinaturas dos vereadores daqui, cara, que eu vi essa correria de hoje e vi que o projeto é bom. O projeto, quando é bom, pode ser do lado A, do lado B, a gente tem que pôr para votar coisa boa. Então, um projeto bom, a gente tem que pôr para votar. Então, só está de parabéns. E tendo em vista a competência do secretário Lucas, eu tenho certeza absoluta que até sem sancionar esse projeto, ele vai tomar essa providência amanhã mesmo, no primeiro dia. Eu vou fazer essa cobrança para ele tomar as providências amanhã mesmo sobre esse projeto aqui. Se caso o projeto passar, eu tenho certeza que vai passar com os votos nobres vereadores, tendo em vista a competência do secretário e também da nossa prefeita, você pode contar com o nosso voto favorável.
Palavra, presidente.
Palavra do Matheus Dias.
Eu quero também parabenizar o Flávio, né, e toda a comissão de entretenimento, o Washington, o Flávio, quem mais? Tem mais? O Wellington El, né, por esse cuidado com os eventos. Às vezes as pessoas acham que eu não gosto de evento. Estilos diferentes. Tem estilo de evento que eu não gosto, por exemplo. Não gosto do pré-carnaval, mas defendi vocês nas injustiças que tivemos aqui sobre o pré-carnaval. Né? Eu não gosto, por exemplo, da Divina Expo, mas é o estilo. Né? Não é que nós somos contra as festas. E vocês têm lutado para poder organizar os eventos no nosso município, que é uma cidade do entretenimento, cidade de estudantes, cidade do turismo, né, de saúde. Então, eu estou com vocês nessas pautas, pode contar comigo. Eu gosto de evento religioso, todo mundo sabe. E Divinópolis também é agraciada com muitos eventos. Padre Reginaldo Manzotti, Cantando a Vida, Celebra, Marcha para Jesus. Mas isso não impede, né? E nós aqui desta casa precisamos ter um olhar para todos os estilos, ritmos, enfim. Claro que quando vier aquelas festas que estão prejudicando, como tivemos uma recente, nós precisamos estar atentos. Mas essa organização, esse cuidado com essas pessoas, né, sempre pode contar com o meu voto favorável como nesse projeto que vem beneficiar, né, o trabalhador. Essas festas também, elas geram emprego, né, a economia, vai fomentar a economia e assim por diante. Então, conte comigo, parabéns por mais esse projeto.
Palavra.
Palavra, vereador Anderson, da Academia.
Senhor presidente, meu parceiro aqui, o Flávio Mar, parabenizar por esse projeto, que esse projeto, Flávio Mar, a gente está aí ajudando os microempreendedores garantir o seu negócio, o seu serviço, sabendo que ele parando para pegar um passageiro ou deixar um passageiro, a segurança de não ser multado pela CETRANS. Mas a gente sabe que a competência também do Lucas, esse projeto seu veio para colocar leis, e eu acho que isso é muito importante, e pode ter certeza, eu, você, está aqui o nosso amigo Washington, o El, que nós gostamos muito, Neiburger, né, dos eventos, da cultura, isso que você está fazendo é trazer segurança, é organizar, principalmente que amanhã começa aí o Parque Exposição, e precisa porque é muito movimento, e essas pessoas precisam trabalhar, e muitos não vão, porque vai beber, então se beber não dirige, então precisa dessas pessoas para ter um estacionamento, um local para eles pararem, para levar as pessoas. Parabéns pelo projeto, e pode ter certeza que o meu voto será favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação.
Voto, senhor presidente.
Calma. Fica aprovado por 9 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 105 de 2026, que autoriza a criação de espaços reservados para embarque e desembarque de passageiros destinados a motoristas de aplicativos cadastrados e taxistas durante eventos de grande porte no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra.
Escatinho de voto, senhor presidente.
Escatinho de voto, vereador Anderson. Vereador Flávio, escatinho de voto, Washington Moreira, que é o Silva. Washington Moreira.
Senhor presidente, eu quero aproveitar nesse momento agora, como presidente da comissão de evento da nossa cidade, pedir ao autor do projeto, vereador Flávio Marra, que o mais rápido possível que vá até a CETRANS, solicitar que a partir de amanhã mesmo, como diz o vereador Anderson, que já começa a tradicional festa de exposição aqui na nossa cidade, que é uma festa tradicional, para gente poder que já esteja, vereador Flávio, a partir de amanhã já, que esse projeto seu passa a valer. E parabéns, meu amigo.
Obrigado.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Que é o Silva, Breno Júnior e autor. Que é o Silva.
Flávio, parabéns pelo projeto. A gente entende que ele é importante. E aqui, presidente, eu quero só trazer um comentário que coincide muito com esse projeto que foi votado agora, Flávio, porque eu pego muito carro de aplicativo. E eu moro num bairro que é o Bela Vista, Belvedere, e a gente tem muito problema com relação à questão do GPS. E muitos desses motoristas já relataram sobre isso. E da necessidade de a gente fazer aí um novo estudo, de um novo mapeamento. Então, eu já estou trazendo essa discussão para a gente, enquanto vereadores, pensar e trabalhar se a gente pode mandar uma emenda para a prefeitura fazer esse estudo, para poder facilitar, porque os endereços caem errado. Então, imagina, você pegou um aplicativo no Parque Exposição, às vezes você não está ali, não está no seu estado mais normal, a pessoa vai te deixar no endereço que está ali e não é o seu. Às vezes você só vai atinar depois que já chegou no local, enfim. Então, a gente precisa fazer esse novo mapeamento do GPS aqui da cidade de Divinópolis, principalmente para poder abranger esses aplicativos. Então, aqui já fica também essa abertura. Eu acho que pode ser um projeto em conjunto com os vereadores dessa casa, porque eu acho que é importante, né, às vezes, ter projetos conjuntos para mostrar que é uma preocupação geral da nossa cidade para poder facilitar tanto o trabalho dos carros de aplicativo quanto também aqueles que precisam do GPS, como o SAMU e a própria polícia. Então, parabéns e que a gente possa abranger ainda mais essas ideias em prol dos motoristas. Obrigada.
Breno Júnior.
Parabéns, autor, vereador Flávio, pela proposição, sobretudo nesse tempo que nós estamos chegando aí das festas do aniversário da nossa cidade, dizer que é um projeto prático, que vai trazer mais mobilidade para aquela região, mais segurança para os trabalhadores de aplicativo e também para os taxistas. E é isso, dando mais segurança, e igual o nosso amigo ali falou, né, vai para a festa, não beba, né, volte para casa aí com mais segurança. Então, parabéns pelo projeto.
Escatinho de voto. Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto muito importante esse que a gente acabou de votar. É claro que a gente, de alguma forma, a gente muda a realidade do trabalhador pelo transporte por aplicativo. Uma vez que essa turma sofre muito. Sofre muito por chegar e não ter como estacionar, sofre muito por pensar o seguinte: olha, eu não vou buscar esse passageiro não, porque está na porta do Parque de Exposição, e a hora que eu chegar lá vai estar uma bagunça danada, a CETRANS vai me multar. Então acaba não pegando, não trabalhando, essa que é a grande realidade. E agora a gente regulamenta isso. E aí eu quero chamar a atenção aqui, senhor presidente, eu, Osto, o vereador Uel também, está à frente aí da comissão, tantos avanços que a gente vem conseguindo. Uma semana passada a gente votou aqui o projeto para a gente acabar com aquela porcaria de cartão. Você chega nos eventos, você tem que pagar o cartão, comprar um cartão por R$20, para colocar crédito nele para você poder comprar. Ou seja, você compra para poder comprar. Agora, eu protocolei nessa casa aqui também um projeto que quem quiser levar seu copo Stanley, copo de plástico, claro que o copo de vidro não, para qualquer festa, vai poder levar. É um projeto que já está passeando aí nas comissões. E agora, nessa tarde de hoje, a gente faz história. Como o Osho falou aqui, ó, há quantos anos
que quem trabalha para o transporte por aplicativo vem correndo atrás para regulamentar isso aí. E a gente faz justiça hoje, nessa tarde hoje. Então, quero agradecer a todos os vereadores que votaram favorável e falar que é mais um avanço que a Casa Legislativa dá rumo ao progresso aqui da nossa cidade. Obrigado, vereadores.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte de trabalhos, convidar todos os vereadores, população de Vinopolitano, para o nosso evento hoje, a partir das 19 horas, da medalha Candidaça. Às 15 horas e 49 minutos do dia 21 de maio de 2026, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 21ª reunião, da 29ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis.